O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 15, número 14 de 2015. Aos 27 dias do mês de abril do ano de 2015, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Ijuí, cito a rua Benjamin Constant, 116, os vereadores ijuienses. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cossetim, Andrei Cossetim Sismanski, Claudio Miro Pezeta, Daniel Perondi, Darcy Preda da Silva, Helena Stungmarder, José Ricardo Adam da Rosa, Marcos César Barrichello, Rosana Maria Tenrolo, Rubem Carlos Jagmin e Valmir Elton Seifert, o presidente e vereador Marildo Kronbauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Claudio Miro Pezeta, que procedesse à leitura da ata número 13 do ano de 2015, referente à sessão plenária ordinária do dia 20 de abril do corrente ano, que foi aprovada com 9 votos favoráveis e 2 abstenções, dos vereadores Aldair Luiz Cossetim e Claudio Miro Pezeta. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas, o ofício recebido do excelentíssimo senhor prefeito de Ijuí, respondendo a pedido de informação da vereadora Rosana Maria Tenroller, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, convidando para a primeira conferência de políticas públicas para o bem-estar animal, e telegrama recebido do Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A seguir, passou-se a ordem do dia, quando foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar durante a discussão, o projeto de lei processo 210/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para o Museu Antropológico Diretor Pestana, mantido pela Fundação de Integração e Desenvolvimento da Educação do Noroeste do Estado e da outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 214 de 2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria de Segurança Pública e com a interveniência da Brigada Militar para a implantação do Programa de Policiamento Comunitário e da outras providências. Juntamente com os pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas, manifestaram-se os vereadores Darcy Preto da Silva, Aldair Luiz Cossetim e Marcos César Barrichello. Após a discussão, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados a se manifestar na discussão, os projetos de lei, processo número 240 de 2015, que autoriza a cessão de uso gratuito cumulada com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Clark Indústria de Alimentos Limitada, revoga a lei número 5427 de 7 de abril de 2011 e da outras providências, e o processo 241 de 2015, que autoriza a cessão de uso gratuito cumulada com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Graciele Luciana Copete, revoga a lei número 5503 de 15 de setembro de 2011 e da outras providências. Ambos acompanhados de pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas. Da mesma forma, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse pronunciamento durante a discussão, o projeto de lei processo 242/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 467.500 e da outras providências, que contava com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Também foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessado em se manifestar na discussão, o projeto de lei processo 243/2015, que autoriza a contratação temporária de professor e auxiliar de educação infantil, juntamente com os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamentos e de Políticas Públicas. Dando continuidade, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 245 de 2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir de propriedade dos veículos que menciona a Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos, Crenor Noroeste, e da outras providências. Acompanhado de pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas, manifestaram-se os vereadores José Ricardo Adame da Rosa, que solicitou vistas ao projeto, Rosana Maria Tenroller, da Cipre da Silva, Rubem Carlos Jagmin e Marcos Barrichello, também. Como não houve mais manifestações, foi colocado em votação o pedido de vistas, que foi aceito com 8 votos favoráveis e 3 contrários dos vereadores Aldair Luiz Cossetim, Rosana Maria Tenroller e Valmir Elton Seifert. Isto feito, o presidente suspendeu os trabalhos e convidou os vereadores para se reunirem no gabinete da presidência. Reaberto os trabalhos, foi colocada em discussão a moção de autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim de apelo ao secretário estadual do Turismo, Esporte e Lazer, senhor Juvir Costela, para a viabilização de recursos para a construção do ginásio de esportes do bairro Oswaldo Aranha, considerando a demanda social da comunidade e da Escola Estadual de Ensino Fundamental Oswaldo Aranha, que não tem área coberta disponível para o educandário e suas atividades escolares. Como não houve interessados em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação. De autoria do vereador Andrei Cossetim Sismanski, qual a previsão de término do calçamento das ruas Décio Bettinelli, trecho compreendido entre as ruas Guilherme Osvaldo Sabo e Arthur Dorohart, Humberto Campos e Francisco Ocenenas, no bairro Luiz Folhato. Do vereador José Ricardo Adame da Rosa, quando será instalada a academia de ginástica junto ao posto de saúde do bairro Getúlio Vargas? Existem áreas de propriedade do município de Juí no bairro Boa Vista para a construção de um ginásio de esportes? Em caso afirmativo, informar as opções de áreas disponíveis. Existe projeto para asfaltamento da Avenida São Luís e Guilherme Tim no bairro Getúlio Vargas? Em caso afirmativo, informar a previsão de início das obras, bem como encaminhar cópia do projeto. E do vereador Rubem Carlos Jagmin, quando serão realizadas as devidas melhorias na rua Professora Luísa Couto, trecho compreendido entre as ruas Siqueira Couto e o canal? Este trecho encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade, necessitando de melhorias com urgência. Também foram despachados favoravelmente os anteprojetos de lei de autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim, que dispõe sobre o incentivo ao cultivo das plantas cidronela e crotalária como método natural de prevenção à dengue no município de Juí e da outras providências. E do vereador Andrei Cossetim Sismanski, que estabelece normas para o licenciamento e funcionamento de feiras itinerantes no município de Juí, revoga leis que menciona e da outras providências. Da mesma forma, foram despachados favoravelmente as seguintes indicações. De autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim, adequar-se à Lei Complementar Estadual nº 14.376, de 26 de dezembro de 2013, que estabelece normas sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndio nas edificações e áreas de risco de incêndio no estado do Rio Grande do Sul e da outras providências, alterado pela Lei Complementar nº 14.555, de 2 de julho de 2014, principalmente quanto ao que dispõe o seu parágrafo segundo, que autoriza o município, no âmbito das suas competências, mediante a apresentação de protocolo do PPCI e o CBMRS, a expedir licenças e ou autorizações precárias e provisórias de funcionamento para edificações de baixa carga de incêndio, conforme previsto na tabela 3 do anexo A, e em caso de estabelecimento que realizem atividades ou prestem serviço de caráter essencial, ficando, entretanto, condicionada à expedição do alvará definitivo de funcionamento à apresentação do APPCI, que o conselho tutelar ocupante de cargo, o conselheiro tutelar ocupante de cargo ou emprego público na administração direta ou indireta do município de Juí, receba no exercício da sua função um adicional calculado sobre a sua remuneração a título de risco de vida. Construir pista de skate na antiga quadra de esporte do bairro industrial. E do vereador Andrei Cossetim Sismanski, construir acesso para as cadeirantes do passeio público do cruzamento das ruas Barão do Rio Branco e Paraná, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da rua. Operação Tapa Buracos na rua Paulo Kleman, trecho entre as ruas Tiradentes e José Gabriel, principalmente no cruzamento com as ruas Ângelo e Trapazon. Operação Tapa Buracos nas ruas Ernesto Mitzel Filho, trecho entre as ruas das Chácaras e Avenida 21 de Abril. Operação Tapa Buracos na rua Ângelo Trapazon, trecho entre as ruas das Chácaras e Avenida 21 de Abril. Notificar o proprietário do terreno localizado na rua São Pedro com a rua Arnaldo N. Toebe para a limpeza do mesmo. que se encontra em alto volume de entulhos, causando transtornos para os moradores vizinhos da rua. Operação Tapa Buraco na rua Orlando Becker, entre as ruas São Francisco e Emílio Blitz. Reparo na iluminação pública da Avenida Pindorama, bairro Lulu em Fritz. Da vereadora Helena Stumarder, avaliar a situação atual e implementar as ações como conserto das obras de manutenção necessárias com vistas a garantir com segurança a trafegabilidade na estrada e ponte que ligam a localidade de Vila Esperança do Parador, nas proximidades da propriedade da família Manja Bosco. Determinar a Coordenadoria Municipal de Trânsito a melhoria no sistema de fiscalização na ocupação de vagas de estacionamento destinadas a idosos deficientes. É comum estacionamento destinados a idosos deficientes. Observar-se também a utilização desses espaços por condutores não inclusos nas respectivas categorias. Do vereador José Ricardo Adame da Rosa, operação Tapa Buracos na rua Pedro Idalêncio, no bairro Independência. Conserto de buraco existente no asfalto da Avenida São Luís, próximo ao número 1535 do bairro Erval, acima dos trilhos da aviação férrea. Conserto de buraco na Avenida José Gabriel, próximo à BR Combustíveis, pois o mesmo já toma proporções de cratera, colocando em risco a vida dos que por lá trafegam. Posteriormente passou-se aos espaços do pequeno e do grande expediente. Usando do espaço do pequeno expediente, fez uso da palavra o vereador Aldair Luiz Cucetim, debatendo a indicação e o anteprojeto de lei de sua autoria, constante na pauta da ordem do dia. O presidente informou que, em virtude do feriado nacional da próxima sexta-feira, a reunião das comissões técnicas permanentes foi transferida para as 14 horas da segunda-feira, dia 4 de maio do ano em curso. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 20 horas e 10 minutos, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata por unanimidade de votos. Sim, vereador Busnello. Está aceita a abstenção com um voto do vereador César Busnello. Antes de passar as correspondências, desejar as boas-vindas ao nosso colega vereador Tito, que permaneceu por 30 dias afastado dessa casa. Seja bem-vindo, Tito, que será muito bom tê-lo de volta novamente. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 136 de 2015 do gabinete do prefeito, excelentíssimo senhor presidente Marildo Grombauer. Em resposta ao pedido de informação 94 de 2015, da autoria do vereador Rubem Carlos Jagmin, com base em dados eletrônicos encaminhados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana, informo que o processo de numeração das casas do bairro Getúlio Vargas 3 está sendo analisado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana para apresentação nos próximos meses de solução possível que permita a melhor identificação das residências para que os correios regularizem as entregas das correspondências para os moradores. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Comupa, convite. O Comitê Municipal de Prevenção a Acidente, a Comupa, juntamente com a Rede de Urgência e Emergência, a RUI, veio através deste convidar para o Encontro Regional de Prevenção e Combate a Acidentes de Trabalho, Trânsito e Catástrofes, objetivando a construção do Plano de Contingência Municipal. No dia 5 de maio de 2015, às 13 horas e 30 minutos até às 17 horas, no Salão Azul da Unijuí. Público, gestores de Política Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, Bombeiros, Exército, Agentes de Trânsito, Defesa Civil, Rede Hospitalar, Secretários Municipais de Saúde e Coordenador de Política da Rede de Urgência e Emergência Municipal. O cronograma, às 13h30, abertura, com Evelise Moraes Berlese, vice-reitora de pós-graduação e pesquisa de extensão da Unijuí. Também Silvia Regina Secato, coordenadora regional de saúde da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde de Juí. E às 14 horas, palestra com Edgar Gosmond Goy, enfermeiro do SAMU, Edmilson Schopp, Polícia Rodoviária Federal, Pedro Jair Bueno, tenente do Corpo de Bombeiros, Rosilei Sontag, enfermeira coordenadora regional da Rede de Urgências e Emergências. E às 16 horas, aberto para sugestão e complementações da rede. Ofício número 1865, da plataforma do governo do Norte Gaúcho do Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente Marido Krombauer, comunicação de liberação de recursos. Atendendo ao disposto no artigo 1º da Lei 9452, de 20 de março de 97, notificamos a Vossa Excelência para conhecimento e providências cabíveis à liberação de recursos financeiros em 27 de abril de 2015, no valor de R$ 269.971,24, destinados a esse município, referente à terceira parcela do contrato número 398705-24, assinado em 13 de janeiro de 2014, no âmbito do programa ProTransporte PAC 2, modalidade pavimentação e qualificação de vias urbanas, otimização da mobilidade urbana no município de Ijuí. Respeitosamente, Edson José Diesel, gerente da Gerência Executiva do Governo em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e Ayrton José Escher, Supervisor Executivo 2. Comunidade Católica Espírito Santo, Barro Glória. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer, a Comunidade Católica Espírito Santo do Barro Glória tem o prazer de convidar Vossa Excelência e os demais integrantes desse legislativo para participar no dia 15 de maio de 2015 da procissão luminosa às 19 horas em nossa comunidade, situa a rua Doutor Pestana 1432, que dará início à novena e à festa do Espírito Santo. Após a procissão, haverá missa às 20 horas com o padre Silvio Mazzarolo. Anexo envia-se também a programação da novena e festa, contando com a honrosa presença, atenciosamente, Francisco da Silva, coordenador.
Passando a ordem do dia, deferimos votos de pesar e votos congratulatórios. O senhor secretário fará a leitura.
Votos de pesar. De autoria dos vereadores Valmir Elton Seifer, Marcos César Barrichello e Luiz Varaschini. Os signatários vereadores integrantes da bancada do PDT requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento dos senhores Balduino, Boneman, Constante, Mireschi e Roberto Schumann. Voto congratulatório. De autoria do vereador Valmir Seifert e Marcos Barrichello. Signatários vereadores integrantes da bancada do PDT requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto congratulatório à Sociedade União Afocoper Seriluz pela consagração como campeã no 8º Campeonato Brasileiro de Clubes Sênior Masculino. Só não diz a modalidade. Rebolão. Rebolão, então. O campeão do bolão. Truxacu.
Antes de colocarmos em discussão os projetos de lei, requerimentos e moções, eu suspendo os trabalhos por 2 minutos para que a secretária colocamos em discussões projetos de lei, requerimentos e moções. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 058-2015, de autoria do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 10.000 e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 059, de origem do Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 059/2015 do gabinete do prefeito, que autoriza o município de Juí a dar permissão de uso gratuito do bem imóvel que menciona para a União das Associações de Bairros de Juí, UAB e da Outras Providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 060, de origem do Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 060 de 2015 do gabinete do prefeito, que autoriza o município de Juí a dar permissão de uso gratuito de bem imóvel que menciona para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juí e da Outras Providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 061, de autoria do Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 061, 2015, de autoria do gabinete do prefeito. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de MEI a contratar engenheiro civil por prazo determinado e da Outras Providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, processo 244, de origem do Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 244 de 2015, projeto de lei de origem executiva que estabelece normas para a exploração dos serviços de automóveis de aluguel, táxi, no município de Juí, revoga a lei que menciona substitutivo do processo número 932 de 2014. Comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, considerando os fundamentos legais e constitucionais ora exposto e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve zerar parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. Assino o parecer, vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente e relatora Rosana Maria Tenroller, e os vereadores Luiz Varaschini, Daniel Perondi e Marcos César Barrichello. Também parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável. Assino os pareceres do vereador José Ricardo Adame da Rosa, presidente. Rosana Simo, vereadora, vice-presidente. Valmir Elton Seifer, vereador. E Marcos César Barrichello, vereador. E Claudimiro Pezeta, vereador, relator. Também com o parecer da Comissão de Políticas Públicas, parecer favorável à aprovação do projeto, assinado pelos vereadores Rubem Carlos Jagmin, Andrei Cossetin Sismanski, vereador, vice-presidente e relator, também vereador César Busnello, presidente, vereadora Helena Stumarder e vereador Aldair Luiz Cossetin.
Está em discussão o projeto de lei 244, com a palavra o vereador Ricardo Adame, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, imprensa, comunidade que nos assiste, a classe, os taxistas que aqui se encontram. Quero, senhor presidente, enaltecer aqui o trabalho dos colegas, que esse projeto de abrangência e bastante complexidade. Houve alguma concordância dos nobres pares, tivemos a sugestão do vereador César Brunel da audiência pública e por isso motivou essa discussão desse projeto, onde foi presidido pelo vereador Jagmin, com a presença do vereador Darcy Preto, o Cetim, o bombeiro, o Cetim Sismanski e também os demais outros vereadores que se fizeram presente, o Marco Barrichello, que foi um dos que nos ajudou nessa colaboração. Aonde, senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto foi discutido com a classe, e a classe, democraticamente, nessa audiência pública, então, escolheu uma comissão que representava 5 por parte dos motoristas, daqueles que pleiteiam e sonham em ter a sua concessão, e também dos proprietários, donos das concessões, que também tinham o seu pleito de ampliar, porque havíamos a tendência que em 2017 havíamos licitação de todos os pontos, fosse ampliado para 2022, e essas propostas vieram entrar no acordo de toda a classe. A classe tinha solicitado 6 pedidos, sendo 5 atendidos e apenas 1 que não. Então, foi alterado o artigo 4º, que diz assim: o número de táxis em operação licenciados pelo município deverá ser de 1 por cada 900 habitantes, que no projeto inicial a proposta era de 800, e o projeto que hoje está em vigor é de 1.000. Então a proposta é de 800 por 1, e no acordo houve então essa proposta, que é 900 para um táxi para cada 900 habitantes. No parágrafo 3, no artigo 6º do inciso 1, da linha 3, prévia anuência do Poder Executivo Municipal com o recolhimento da taxa no valor de 62 unidades fiscais do horário público. Que isso não se estende, então, àquele que for filho, porque o pai faleceu e tem por direito a herança, ele não paga essa diferença na transferência. Salvo se o pai em vida passar, ele passa então a pagar também a transferência para os demais que terão. No artigo 4º, parágrafo 3º, para efeito da disposição desse artigo, as permissões autorizadas até 20 de abril de 2000, a contar da data de publicação dessa lei, ficam prorrogadas pelo período intransferível até maio de 2022. São as concessões então de 2000, ficam dentro daquele acordo que foi acordado, está contemplado na lei. O artigo 17, os motoristas e veículos de aluguel de táxi deverão comparecer ao seu lugar de trabalho devidamente trajados, ficando vedado o uso de calção, shorts, roupas curtas e decotes. O que era esse dizia que não poderia usar bermuda, e a maioria de quem trabalha no verão sabe a dificuldade que é do não trabalhar com bermuda. Então foi atendida essa demanda. O artigo 12 e do parágrafo 3º, em caso de sinistro de qualquer natureza, o permissionário poderá substituir o veículo para o prazo inferior a 6 meses, devendo o substituto estar em perfeito estado de conservação, não podendo ter mais que 10 anos de fabricação e cumprir todos os demais requisitos. Aqui é referente que no projeto que vinha dizia que tinha que ser a cor do veículo, a mesma cor do táxi, seria branco. Na proposta então que foi solicitada, que não precisasse, porque como não é o táxi não ia ser efetivo, é só provisório até que se conserta o outro, podia ser, então pode ser de qualquer natureza de cor. E o 6º, a solicitação, é os veículos de táxi com cuja capacidade de carga igual ou superior a 500 kg fosse transportado até 8 passageiros, mas isso não foi possível devido à própria lei maior, que regula isso, não se permite isso. Então essa demanda é a que não foi atendida, mas as demais, que é a maioria do interesse, foi pedido pela classe. Então já foi discutido nas comissões de vereadores. Conseguimos aqui colocar então para votação. Nós
temos que votar na segunda parte. Senhor vereador.
Para concluir, senhor presidente. A pedido do vereador Brunello ficou mais uma semana, mas então agora, senhor presidente, peço aqui o apoio de todos os colegas para a votação desse projeto, haja visto que há uma concordância de toda a classe aqui presente. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Está em discussão ainda o projeto 244, com a palavra o vereador César Buzel, da bancada do PSB.
Quero, nas pessoas dos taxistas que estão aqui presentes, toda a classe, quero saudar os vereadores, as vereadoras, representantes do Executivo, Nelsinho, demais lideranças que se encontram nessa noite. imprensa escrita, falada. Também quero saudar e desejar as boas-vindas ao nosso colega vereador Tito, e que bom que retornou para poder participar aí dos trabalhos, dos debates e contribuir em provocações, em demandas para o nosso município. Mas quero aqui, senhor presidente, de forma bastante objetiva, parabenizar o executivo por ter encaminhado esta mensagem, este projeto de lei, já quase que tarde, mas enfim, após um amplo debate aqui nesta casa, com audiência pública, nas comissões pelos vereadores, chegamos, ouvindo a classe dos taxistas, chegamos a uma conclusão, a um denominador comum de que esse projeto de lei pode não ser o melhor, mas é um projeto de lei que ele contempla aí as aspirações desta classe tão importante para não só o município de Juí, mas nós estamos falando aqui, e especificamente, mas para o Estado e o país. Quero dizer que a classe de vocês, com esta lei, espero que tenha melhores condições de trabalho, que esta lei proporcione aos senhores, às senhoras, melhores condições de trabalho no dia a dia da labuta de vocês, que a gente sabe que não é fácil andar em ruas aqui no município, precárias, muitas vezes sem as mínimas condições de trafegabilidade, e vocês enfrentam diariamente esta situação. Sem falar ainda, meus caros taxistas,
vereador
da exposição, para terminar, senhor presidente.
Não, só para lembrar que o projeto de lei não fala em rua, o projeto de lei fala na concessão de táxis. Então, você se atém ao projeto.
Da exposição que os senhores estão diariamente a assaltos e outras intempéries. Então, eu gostaria aqui, em nome da bancada do Partido Socialista, parabenizar os senhores por parte deste vereador e de todo o nosso partido aqui de Juiz. E dizer que o executivo se sensibilizou até que enfim e veio essa mensagem. Vamos cobrar agora a fiscalização dos chamados táxis clandestinos, que também geram um prejuízo muito grande, eu sei, aos senhores. Então nós vamos ficar de olho e vocês têm que contribuir denunciando ao próprio executivo, as próprias forças policiais, para que faça uma intervenção. Não é o vereador Busnello, não é o vereador A, B ou C que vão acabar os táxis clandestinos aqui em Juiz, até porque fiz um projeto de lei. Mas é vocês mesmos, a classe, denunciando as autoridades competentes, as polícias, ao executivo, aos agentes de trânsito, para que façam alguma coisa de intervenção nesta linha que causa um prejuízo enorme, sem sombra de dúvida, à esfera, à relação jurídica dos senhores. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Está em discussão ainda o projeto 244. Com a palavra, o vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que representam a imprensa escrita, falada, nobres representantes do Poder Executivo aqui presente, quero saudá-los em nome do secretário de Governo, Elcinho, nosso presidente da CRENOR, que nos dá a honra da sua presença, acompanhando os trabalhos do Poder Legislativo. Senhoras e senhores, antes de entrar, senhor presidente, no assunto que me traz à tribuna, quero também saudar aqui e parabenizar os Colorado por mais um título conquistado no dia de ontem, e ao mesmo tempo nossas tristezas aos gremistas que, mais uma vez, tiveram que amargar mais uma derrota no Campeonato Gaúcho deste ano. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu creio que esse projeto de lei que nós estamos discutindo e que vamos decidir, efetivamente, como disse aqui o vereador Adame, contempla a expectativa e o desejo da classe dos taxistas do nosso município. Se não na sua integralidade, mas pelo menos na sua esmagadora maioria, os pleitos dos senhores, eu penso que estejam contemplados nesse projeto de lei. Foi bom até que demorou. Não por culpa de A ou B. Eu acho que o Poder Legislativo, nas idas e vindas dessas discussões, fez inúmeras reuniões com a classe, no sentido de buscarmos, né, um entendimento e tirarmos aqui uma posição que realmente atenda, né, a vontade e o desejo da maioria. Então é interessante que se faça uma profunda discussão, como houve efetivamente, teve a participação aqui imensa do vereador Barrichello, do vereador Chico, que tiveram em várias oportunidades, tratando especificamente desta matéria. Eu penso ainda, senhor presidente, senhores vereadores, que algumas melhorias no futuro nós temos que buscar. E eu não apresentei essa emenda agora, nesse projeto, porque vejo dificuldade na sua operacionalização. Porque, para mim, tem que haver, nos pontos de táxi, o mínimo de estrutura de funcionamento. O mínimo de condição de trabalho. Ter ali, pelo menos, um espaço reservado para que a classe possa fazer até o seu chimarrão, né? Um local para poderem se acomodar, ter um banheiro, pelo menos, né, para as necessidades tanto da classe quanto dos próprios usuários. Mas isso é uma questão, senhor presidente, senhores vereadores, que nós temos que ir aperfeiçoando e buscarmos a condição, né, de operacionalizar uma proposta dessa natureza, porque precisamos buscar também a participação do empresário ou da instituição ou da entidade que funciona o ponto de táxi. Eles terão que contribuir também com isso. Por isso, é uma questão que eu aqui levanto para que, no futuro, nós venhamos a tratar dessa questão junto aos empresários que têm no lado o ponto de táxi, para nós conseguirmos trazer essa melhoria. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Projeto de lei 244. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 245... de origem do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 245/2015, projeto de lei de origem executiva que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir a propriedade dos veículos que menciona a Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos, Crenor Noroeste e da outras providências. Comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer favorável, assinado pelo senhor presidente relator Darcy Preto da Silva, também pela vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller e os vereadores Luiz Varaschini, Daniel Perondi e Marco César Barrichello. A Comissão de Políticas Públicas, também com parecer favorável, assinado pelo vereador Rubem Carlos Jagmin, também pelo vereador vice-presidente Andrei Cossitin Sismanski, vereador presidente relator César Busnello, e os vereadores Aldair Luiz Cossitin e vereadora Helena Stumagner.
Está em discussão o projeto de lei 245. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado por unanimidade de votos. De origem do Poder Legislativo, projeto de lei complementar, processo 856, o senhor secretário para a leitura.
Processo 856-2014, projeto de lei complementar de origem do Legislativo, que altera o mapa 12 mencionado no inciso 12 do artigo 3º da Lei Complementar número 5630, de 24 de maio de 2012, que institui o Plano Diretor Participativo no município de Ijuí, consolida a legislação urbanística, revoga a legislação que menciona e dá outras providências, alterado pelas leis número 5964, de 16 de junho de 2014, e número 6056, de 24 de outubro de 2014, e dá outras providências. Relatório da Comissão Especial. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais, ora expostos, o debate do processo e o parecer da COMPLADIP, Conselho do Plano Diretor Participativo no município de Ijuí, esta relatoria, por unanimidade dos seus membros, resolve exarar parecer de forma favorável à tramitação da matéria com a apresentação e aprovação do seguinte projeto de lei complementar. Transforma o parágrafo único, inciso 1º, e acresce o inciso 2º ao artigo 225 da Lei Complementar 5630, de 24 de maio de 2012, que institui o Plano Diretor Participativo do município de Ijuí, consolida a legislação urbanística, revoga a legislação que menciona e dá outras providências, alterada pela Lei número 5702, de 29 de novembro de 2012, e número 5964, de 16 de junho de 2014, e o número 6056, de 24 de outubro de 2014, e da outras providências. Artigo 1º. Fica transformado em parágrafo único, inciso 1º, e acrescido o inciso 2º ao artigo 225 da Lei Complementar número 5630, de 24 de maio de 2012, com a seguinte redação. Artigo 225, inciso 1º. Na área central compreendida entre as ruas 21 de abril e 13 de maio, 12 de outubro e 19 de outubro, podem ser instaladas novas atividades listadas na tabela do anexo 3, referente à zona ZC2, ZR3 e Z11, exceto os empreendimentos cuja atividade principal seja classificada como indústria de qualquer natureza com potencial poluidor baixo e área construída média de acordo com a legislação ambiental municipal e a tabela de atividades da Função Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roesley FEPAM, Rio Grande do Sul, em vigor. Empreendimentos comerciais de qualquer natureza inadequados à capacidade instalada ou projetada de infraestrutura e incompatíveis com a qualidade ambiental, a segurança e a saúde da população. Empreendimentos comerciais de agroquímicos e agrotóxicos. Inciso 2º. No trecho da rua Eduardo Gás, compreendido entre as ruas Siqueira Couto e Bento Carvalho, serão permitidas atividades relativas ao ZC1, desde que sejam compatíveis com a área da saúde, e parcelamento do solo urbano, índices, taxas, recuos e afastamentos compatíveis com o ZC1, desde que tenham como finalidade a instalação de estabelecimentos relativos à área da saúde que é predominante no local. É o parecer assinado pelo vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereador relator Rubem Carlos Jagmin, vereadores Aldair Luiz Cusitim, vereadora Rosana Maria Tenroller e vereador Marcos César Barrichello.
Está em discussão projeto de lei substitutivo de origem do Poder Legislativo. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 888, de origem do Poder Legislativo. O senhor secretário fará a leitura.
Processo 888/2013, projeto de lei de origem legislativa que denomina Travessa Gentil Sadi Costa, a via pública que menciona, de autoria do vereador Marildo Mutri Kronbauer. Comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer favorável, assinados pelo vereador-presidente Darcy Pereira da Silva, vereadora vice-presidente e relatora Rosana Maria Tenroller e os vereadores Luiz Varaschini, Daniel Perondi e Marco César Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinado pelo vereador-presidente César Busnello, pelo vereador vice-presidente e relator Andrei Cossetinho Sismanski e pelos vereadores Rubem Carlos Jagmin, Aldair Luiz Cossetinho e vereadora Helena Stum Marder.
Está em discussão o projeto de lei de autoria do Poder Legislativo. Como ninguém está com a palavra, o vereador Aldair Cossetinho, da bancada do PT.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, em especial os taxistas, minhas saudações também, mas eu não poderia ficar sem fazer um questionamento em relação a essa aprovação dessa rua, principalmente porque o Paulo Costa, o filho do seu finado Gentil, está aqui também. Então, a gente gostaria de fazer uma justa homenagem, porque é um morador nato do nosso bairro, Valdo Aranha, no qual teve uma grande história com o nosso Juí. Quem não conhece, quem não conheceu a história do seu Gentil Costa, e então hoje está sendo agraciado e contemplado com essa rua, uma pequena travessa lá de cima, na Mário Silva, porque dentro do nosso bairro não teria mais esse espaço, não temos rua mais dentro do bairro Valdo Aranha, onde ele foi um grande fundador conosco. Mas o seu filho está aqui representando, meus parabéns, de extrema importância, a gente conseguir realmente agradar os familiares com carinho, porque quem trabalha no nosso civil merece ser reconhecido, e é um bom momento de nós agradecer o nosso filho, do nosso querido Gentil Costa, que Deus o tenha, está aqui presente. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão projeto de lei de autoria do Poder Legislativo. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei do Poder Legislativo com unanimidade de votos. Só para lembrar, então, nada mais merecido que hoje nós, os vereadores, aprovamos essa pequena travessa em nome do senhor Gentil Costa, onde está seu filho Paulo e o Dudu, e também uma homenagem a ele que está lá no céu, com a vitória do Inter ontem por 2-1, consagrado campeão gaúcho mais uma vez. Esse aqui. Requerimento 2015, com a palavra o vereador Ricardo Adame, para a comunicação de liderança da bancada do PMDB.
Senhor presidente, eu volto à tribuna, que no espaço que eu discuti o projeto não pude falar tudo o que eu pretendia falar, até para esclarecimento dos taxistas que aqui se encontram. E que agora o projeto então vai para a sanção do prefeito. E falando com o prefeito, ele me dizia que em 45, 60 dias, pela questão burocrática, será abrido o edital para licitação das novas abertas, as novas licitações para o pessoal participar das concessões de táxi que vão ser analisadas e vida quantidade pela equipe que vai estar estudando esse assunto. Dizer que, a partir desse pressuposto da aprovação agora do projeto, vem a sanar aquela demanda que solicitava na questão de muitos motoristas que queriam participar da licitação para estar legalmente, né, para que posteriormente se faça então aquilo que o vereador Busnello colocou aqui na tribuna, que seja segurar, atacar essa questão dos clandestinos que assolam o município, que a gente tem informação, até para o pessoal da classe, de que mais de 30 estão aí na clandestinidade, né? Isso atrapalhando aquele que está pagando seu SFN, que paga tudo em dia, que tem seu motorista, que tem suas contribuições e paga corretamente. Haja visto que também na lei conta que taxista até final de dezembro de 2014 teria que fazer curso. Então eles queriam, até ia vir uma proposta executiva já junto desse projeto. Eu solicitei que não viesse agora para não atrapalhar a essência do que já foi discutido com a classe e que se faça uma outra discussão com a classe para nós vermos as condições para esse tipo de curso, de que forma, quem vai dar, como vai ser, para a classe também ter conhecimento, para depois sim determinar uma lei, para que tenha um prazo aí, para que todos os taxistas, tanto dando concessão como motoristas das concessões, possam fazer o curso e ter a qualificação que a lei posterior vai exigir. Quero saudar aqui a presença do nosso cônsul colorado, Paulo Costa, já saudaram alguns colegas, né? Parabenizar duplamente, uma homenagem ao pai e ao título do gauchão, né? Os caras brincavam, depois que tinha de gremista chupando bala de menta, porque no Brasil, só o Brasil e o Inter é penta, né? Essa é a brincadeira que está saindo aos corrimãos aí. Mas é isso, senhor presidente. Agradeço a acolhida. Um abraço.
Requerimentos, requerimento 03 da vereadora Rosane Simon. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 03/2015, autoria da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. Vereadora integrante da bancada do PCdoB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais e conforme a Lei Municipal 5646 de 2012, que dispõe sobre o subsídio mensal dos vereadores, que seja considerado como motivo legal para sua ausência na sessão da Câmara de Vereadores desta Casa, no dia 27 de abril do ano em curso, a participação em atividades sindicais realizadas na cidade de Brasília, Distrito Federal, a convite da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, onde participou do Seminário Nacional sobre os Trabalhos aos Domingos.
Está em discussão o requerimento da autoria da vereadora Rosane Simon. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojeto de leis e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 29, de autoria do vereador Andrei Cossitin Sismanski. Excelentíssimo senhor presidente, Marildo Crombauli. Vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, o envio do seguinte pedido de informação. Quem são os servidores públicos que exercem atividades junto ao posto de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde no período de março de 2013 até a presente data? Enviar a relação de todos os servidores que desempenharam atividades nesse período, discriminando os valores recebidos a título de remuneração por cada um mensalmente, especificando o valor correspondente a horas extras quando existirem. Requerimento 18/2015, de autoria do vereador César Busnello. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Crombauer, signatário vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito da seguinte pedido de informação. Quando foi a última revisão integral na planta de valores realizada pela Fazenda Municipal? Qual lei regulamentou a matéria e qual foi o patamar de aumento? Apresentar demonstrativo da evolução da Receita Municipal com o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana nos últimos 12 anos, esclarecendo os métodos utilizados para o aumento, inclusive com a legislação pertinente. Requerimento 07/2015, de autoria do vereador Rubem Carlos Jagmin. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Quando serão liberados pelo Poder Executivo os valores referentes à inseminação artificial no programa Incentivo à Melhoria da Qualidade Genética dos Rebanhos de Leite, o Geneplus? Anteprojeto de lei de autoria do vereador Aldair Luiz Cucetim, que institui o programa Morar Melhor e cria a unidade móvel para a reforma e melhorias em unidades habitacionais destinadas a famílias em vulnerabilidade social no município de Juiz da Outras Providências. Indicação número 40 de vereador Andrei Cucetim Sismanski. Excelentíssimo senhor prefeito, presidente Marildo Kronbauer. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Operação Tapa Buraco nas ruas Irmãos Grécia de São Paulo, proximidade da interseção com a Avenida Getúlio Vargas, no bairro Sol Nascente. Indicação número 41, de autoria do vereador Andrei Cucetim Sismanski. Signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação. Nivelar o asfalto das ruas da Rua das Chácaras, trecho compreendido entre as ruas Marechal Malé e Flores da Cunha, pois o mesmo se encontra com deformações acentuadas em alguns pontos, chegando inclusive a enroscar na parte inferior dos veículos. Indicação 18 de 2015, de autoria do vereador César Busnello. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Kronbauer, signatário vereador integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Realizar reparos, operação Tapa Buracos, na rua João Batista Bos Filho. Indicação número 3 de 2015, da autoria da vereadora Helena Stumarder. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Kronbauer, a signatária vereadora integrante da bancada do PDT solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Determinar a equipe da Secretaria Municipal de Obras que realize conserto no asfalto da Rua das Chácaras, no trecho próximo à rótula localizada nas imediações do Clube Tiaraju, já que os estragos na pavimentação dificultam a trafegabilidade pelo local. Indicação 4 de 2015, de autoria da vereadora Helena Stumarder. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Kronbauer, signatária vereadora integrante da bancada do PDT, solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Determinar a equipe da Secretaria Municipal de Obras que realize conserto no asfalto da rua 25 de julho entre as ruas 7 de setembro e Benjamin Constant, em frente ao Colégio Sagrado Coração de Jesus. Indicação 14 de 2015, de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Kronbauer, o signatário vereador integrante da bancada do PMDB solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Colocação de poste com iluminação pública na esquina da rua José Herock e Dorival Marques de Carvalho, no bairro Industrial, com urgência. Para melhorar a iluminação e a segurança dos moradores.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, com a palavra o vereador César Busnello, da bancada do PSB, no pequeno e grande expediente.
Senhor presidente, cidadãos que ainda acompanham a sessão da Câmara, que me traz à tribuna é um problema, caros colegas, que está se tornando rotineiro, infelizmente, aqui na nossa cidade, que é o trabalho que está sendo executado, quando está sendo executado, pela Secretaria de Desenvolvimento Rural. Para os senhores terem uma ideia, eu estive sábado retrasado, pela parte da manhã, a pedido de alguns moradores da Vila Alto da União, para apurar, verificar em loco o modelo, a espécie de trabalho que foi executado em torno de 200 metros de agmin faltante daquele calçamento que foi já feito o empenho lá atrás em 2013, 2014, que está inacabado aí na vila ou no distrito do Alto da União. Vejam, senhores, que houve um recurso empenhado do governo federal, houve um problema de atualização para a execução da obra da planilha de custo, ou seja, cidadão que ficou encarregado de executar, para ele não era satisfatório porque não cobria o valor, então houve uma refeitura, digamos assim, da planilha. Reequilíbrio, é isso. Mais tarde, em agosto de 2014, foram depositados lá, meu caro Chico Saifer, 2 a 3 cargas de terra vermelha, que não foram espalhadas, depois de tanta insistência, e essas 3 cargas de terra vermelha estavam obstruindo, trancando o acesso de moradores ali nesse espaço de 200 metros no calçamento da Vila Alta União. Depois que foi feita a distribuição da terra dessas três cargas, choveu, e para o senhor ter uma ideia, um caminhão de ração no último mês passado, tombou ali naquela região, ali naquele espaço do Alto da União. De tanto nós, vereadores, exigirem, e a comunidade da Vila Alto da União cobrar, inclusive foi noticiado na internet, na imprensa, no jornalismo virtual, foi colocado lá cargas de pedra onde foi feito o chamado, entre aspas, cascalhamento com pedras, cujo volume o senhor desloque-se até lá para ver o trabalho, o serviço, como diz o gaúcho, de forma bastante simples aqui, desculpe o termo, o trabalho porco que foi feito lá nesse espaço. Vocês poderão conferir lá, em loco, no local, que está obstruído o acesso de 2 moradores, deixaram um barranco que os cidadãos da vila do Alto da União não podem passar para pegar a parada de ônibus, ou seja, até a parada de ônibus. Ficou um barranco, numa extensão de mais ou menos 150 metros, um trabalho mal feito, desculpe o termo novamente reiterar, um trabalho de porco. Falei com o seu Vili Charay, que inclusive é tio do Chico Saifer. Falei com o seu Bibi Becker, seu Anibaldo Becker, que foi uma liderança lá, que foi presidente do Clube do Alto da União. E falei com o seu Ivo Ox, que também estavam lá presenciando. e relatando a situação caótica que está aquele trabalho desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural. É lamentável que dinheiro público seja desperdiçado dessa forma. Faz, melhor, não faz, e quando faz, faz mal. O senhor esse tem 80 e poucos anos, está lá com o acesso da casa dele obstruído, está sem acesso. A parada de ônibus que está lá, vocês têm que ir lá ver. A imprensa tem que ir lá tirar a fotografia e averiguar a situação precária daquilo lá. Então não faz. Se é para fazer mal feito, não faz. Aliás, eu quero dizer aqui, já registrei em outro momento, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural está abandonada faz tempo. Não tem gestão. Não tem gestão, o cara não tem pulso. Para ser gestor tem que ter comando, tem que ter pulso. E não ser comandado. Por isso que acontece esse tipo de trabalho. Vai lá as máquinas, deixa de ir no outro lugar, porque tem que repetir, reiterar o serviço. Refazer o charque, essa é a palavra. É um charque que foi feito lá. Quando se chover agora, de forma torrencial, vai alagar a igreja, aquela que tem em frente a Assembleia, vai alagar tudo aquilo ali. E a casa do seu Vili, que está lá um senhor de 80 e poucos anos de idade. E se você fizer um levante lá, uma conversa com os moradores, esse seu Bibi Becker disse que ele nunca aconteceu na história, não desse país, que nem dizia o Lula, mas na história do distrito do Alto da União, ter virado um caminhão lá por problemas, por precariedade da estrada. Nunca aconteceu, foi a primeira vez. Pelo descaso que está sendo feito. E não é só lá. Se fizer um percurso nos distritos aqui de Juí, é lamentável a reclamação que se tem. Como é que em Pejuçara, Coronel Barros, Bozano, funciona o sistema de execução das estradas no interior? Como é que lá funciona? Ah, mas a extensão aqui é maior, nós temos uma extensão maior, mas nós gastamos em 2009 3 milhões e pouco de máquinas para melhorar o parque de máquinas aqui em Juiz. E não acontece melhoras nenhuma, você vai no interior, você só ouve reclamação do agricultor, do homem do campo, meu caro representante da Crenor. Só ouve reclamação, eles dizem assim, ó, o que nós queremos é só estrada, não queremos mais nada além de estradas melhores, é isso que eles falam, é mínimo. O que está faltando na Secretaria de Desenvolvimento Rural de estrutura para nós poder oferecer uma melhor qualidade na prestação de serviço para esses cidadãos que geram divisas para o município? Gera o ICMS e valor alto. O ICMS que o homem do campo gera aqui para o nosso município é muito alto, é grande, é expressivo, pela contrapartida que é dada em relação à valorização do homem do campo. Dizia um assim para mim lá na Vila Alta da União, Busnello, será que é porque o interior tem pouco voto? Me perguntava. Eu disse, não, acredito que não. Então, assim, eu trago esta angústia de moradores ali da Vila do Alto da União e me ligaram essa semana no Itaí. Estarei me deslocando essa semana à Vila do Itaí, que também lá o reclame, a indignação é grande em relação às nossas estradas do interior. Lamentavelmente. Se nós tivéssemos um secretário desse na iniciativa privada, meu caro Andrei, se fosse da iniciativa privada, que tempo ele estava em casa com o chinelinho, descansando. Não se ouve um elogio, desculpa falar aqui, eu não ouço do agricultor um elogio à Secretaria de Desenvolvimento Rural. Não ouço, se vocês virem aí, me tragam pessoas aqui na Câmara, se alguém encontrar, que dá algum elogio ao trabalho que é executado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural. Era isso, senhor presidente, fica aqui esse alerta, ou melhor, o repasse dessa indignação que vem lá dos moradores da Vila Distrito do Alto União. Era isso, muito obrigado.
Será concedido, sim, vereador. Com a comunicação de liderança para o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é bem verdade que nós temos, sim, alguns problemas até seríssimos no meio rural a ser resolvido. Agora, não quer dizer também que a situação esteja de forma caótica. E as dificuldades que nós temos para deixar as condições reais das nossas estradas do interior não estão esquecidas por parte do senhor prefeito e do governo municipal. Inclusive está sendo feita uma tratativa e está bem adiantada, inclusive, com a Secretaria de Obras do Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de termos uma participação, inclusive, de um departamento do Exército, que tem um maquinário pesado, patrola, tratores, entre outras, e fazermos um convênio com o município de Juí, e essa conversa foi, inclusive, acentuada no dia de ontem com o secretário Gerson Burman e o prefeito, para que nós possamos equacionar de vez por toda a situação das dificuldades de algumas estradas do interior do nosso município. De forma que nós não estamos, não, em berço esplêndido, achando que tudo está bem e que não estamos procurando solução para os problemas que nós temos no interior do nosso município. Não quero dizer aqui que o secretário seja um supersecretário, mas que não tenha alguns deslizes de incompetência. Não quero fazer aqui a sua defesa. Agora, tem se esforçado sim também, mas o problema não é só do secretário, o problema é nosso, é do governo, e nós estamos buscando as soluções sim. Temos dificuldade no nosso parque de máquinas? Temos. E o maquinário sabe muito bem que ele tem um tempo de durabilidade e começa a apresentar os seus problemas. E é isso que nós estamos enfrentando também. Poderíamos comprar maquinário novo? Era a solução. Agora precisamos ter também os recursos necessários para isso. O Brasil está em crise, o Estado está em crise, os municípios estão em crise. E não sobra recurso necessário para que a gente possa ter realmente a solução orçamentária para todas as demandas que nós temos. Agora, o que é possível fazer está sendo feito e buscando essas alternativas que vêm de encontro a uma solução, né, para o nosso problema. E esse eu tenho a convicção, senhores vereadores, que é uma delas, de buscarmos a parceria desse departamento do Exército com esses equipamentos que dispõe essa instituição federal, para que nós possamos, então, resolver de uma vez por todas os pontos críticos que nós temos no interior do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB, no pequeno expediente.
Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, imprensa, comunidade aqui presente, uma saudação especial aos prestadores de serviço, diligentes, profissionais, taxistas, obrigada, e demais pessoas que aqui participam desta sessão da Câmara. Queria aproveitar para desejar nosso reconhecimento a todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso município, enfim, e região, que foram homenageados no dia 1º de maio, em função da passagem do Dia do Trabalhador, lembrando aqui que cada um que dar a sua cota de trabalho e dedicação a esse Brasil, né, e que tem ao longo da história nos ajudado a construir tantos avanços e desenvolvimento, seja no nosso município, no nosso estado, no nosso Brasil. Sem o trabalhador não existe a construção da riqueza. Então, queria deixar uma saudação muito reconhecida do meu partido aos trabalhadores do nosso Brasil. Lembrar que na semana passada, exatamente próximo ao Dia dos Trabalhadores, tivemos uma lamentável demonstração de falta de reconhecimento e desrespeito aos trabalhadores, especialmente aos profissionais da educação, feitas pelo governador do Paraná, Beto Richa, quando, numa manifestação dos educadores, protestando contra um assalto à sua Seguridade Social, o governador mandou, inclusive via helicóptero, detonar bombas e balas de borracha para cima daqueles servidores, trabalhadores que estavam lá apenas reivindicando, né, o seu direito, o seu sagrado direito à manifestação. Então, não podia deixar passar em branco. As redes sociais publicaram, lamentavelmente na mídia oficial não se vê exatamente tal qual a coisa aconteceu. Parece que os policiais é que foram vítimas daquela situação. Nas redes sociais, felizmente, se vê um pouco melhor esta realidade publicada, vendo professores e professoras dizendo: eu estava, depois de 20 e tantos anos de trabalho, vim aqui reivindicar o meu direito e é isso que eu recebo em troca. Então, uma praça de guerra, né, e nos choca isso, ver por parte de um governo esta determinação para que a sua polícia receba trabalhador como marginal, como foi feito na semana passada lá no, com o governo do Paraná, e que está repercutindo no mundo inteiro. Hoje, inclusive, os professores de todo o estado do Rio Grande do Sul usaram preto, muitos nas suas escolas, em luto por este ato criminoso do governador Beto Richa, do PSDB do Paraná. Queria rapidamente também trazer aqui a informação do PL 4330, que passou lamentavelmente na Câmara dos Deputados. É claro que na segunda votação, quase empate, né, quase que conseguimos demover muitos deputados, e aliás a bancada do PDT voltou atrás e votou com os trabalhadores na segunda votação, e agora ele foi para o Senado, né, e com o número do PL 4340. Acredito, pelas manifestações que a gente já viu, é que no Senado poderemos talvez ter um recuo, porque pelo menos diz o presidente do Senado lá, o Renan Calheiros, que lá haverá diálogo entre os trabalhadores, os senadores, e se tiver que ser dado espaço, as duas classes terão espaço, seja a empresarial ou a trabalhadora. Também dizer que seguiremos na luta. Na copla, por favor, presidente da Comunicação de Liderança, mais um minutinho.
Será acoplado, sim, vereador, da Comunicação de Liderança.
Dizer que nós não descansaremos enquanto não revertermos essa votação, amigos e amigas que estão aqui nesse plenário, porque vejo muitos cabelinhos brancos, pessoas que já têm toda uma caminhada e ainda estão no mercado de trabalho. Essa legislação é a mais desgraçada que já foi desengavetada desde que eu me conheço por trabalhadora no mundo do trabalho, especialmente depois da ditadura militar. Ele é um projeto este da terceirização que derruba todas as garantias, né, de termos direitos trabalhistas, enfim, numa relação de emprego. Eu sei que tem muitos profissionais liberais aqui também, mas o trabalhador já tem uma rotina tão frágil, né, e tão temerária, que se nós não tivermos nem esta segurança, essa garantia, com certeza teremos muito mais acidentes de trabalho no mundo do trabalho e muito mais despesas para o SUS, para a Seguridade Social. Portanto, o movimento sindical brasileiro está alerta, né, especialmente o movimento sindical combativo, a CUT, a CTB, a Nova Central, que, aliás, parêntese, o presidente da Nova Central, estamos consternados no ato, colega Darcy, que estou bem aqui na tua frente, do dia 1º de maio, na sua manifestação em Butiá, depois do gasômetro, que ele estava lá participando da manifestação, fez uma fala em Butiá e caiu num ataque fulminante. Lamentavelmente, os companheiros da Nova Central Sindical estão de luto, o seu presidente faleceu no dia do trabalhador, falando aos trabalhadores, né? Para nós é um momento assim de tristeza também, porque era um companheiro que sempre emprestou a sua luta, a sua perseverança à luta dos trabalhadores. É, também isso. Então, estaremos acompanhando no Senado essa votação para que a gente consiga derrotar esse projeto, para que os trabalhadores possam seguir lutando com um mínimo de dignidade, né, nessa relação capital-trabalho. Dizer também que esse evento que eu participei em nome da federação e do meu sindicato junto à confederação foi um debate muito importante sobre reabrindo o debate do descanso aos domingos. A nossa categoria comerciária, todos nós que acessamos o mercado no domingo, vimos que tem muito jovem trabalhando ali. Pensemos nós o que é a vida de um trabalhador. Eu sei que os taxistas estão sempre correndo também, né? Mas o que é a vida de um trabalhador que passa os domingos no trecho, quando a sua esposa, o seu esposo, o seu filho está descansando, ele está trabalhando. Aí a folga dele é num dia que a família está descansando, tá trabalhando. Ou seja, essa estrutura que tanto nos dá equilíbrio, que é a família, o convívio em sociedade, se perdeu nos últimos anos, por conta da vinda dessas grandes redes para o interior, abrindo os mercados aos domingos. Então, com base em uma decisão do Supremo, o STF encaminhou um enunciado número 38, voltando a dizer que os municípios têm sim capacidade de decidir sobre essa questão da legislação aos domingos. Então, na semana seguinte, que vem agora, eu vou apresentar a criação que está sendo feita em todo o Brasil de uma frente parlamentar em defesa dos comerciários. Eu tenho certeza, para fazer esse debate, eu tenho certeza que nessa casa teremos guarida e faremos audiências públicas ou, enfim, poderemos encaminhar iniciativas nesse sentido. E eu tenho ouvido muitos médios e pequenos donos desse mercado dizendo que eles já não aguentam mais também, uma porque não conseguem mais trabalhadores que queiram continuar trabalhando aos domingos, e outra que eles têm que estar atrás do balcão também, né, do seu negócio. Então, estamos reféns hoje dessa regulamentação por parte das grandes redes. Eu quero acreditar que essa decisão desta casa, voltando a abrir esse debate do descanso aos domingos e feriados, possamos trazer novamente aquilo tudo que a gente sempre buscou e acreditou na nossa formação religiosa, de sociedade, de termos mais paz e harmonia no convívio em sociedade, que eu acredito que o trabalho aos domingos é muito importante para que a gente possa ter esse retorno, essa tranquilidade. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
No pequeno e grande expediente, com a palavra a vereadora Rosana Tenholler, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, colega Tito, bem-vindo de volta com saúde a esta casa. Saudar a imprensa também que está aqui, saudar os trabalhadores taxistas que estão aqui, parabéns pela aprovação do projeto de lei. Ah, muito bem, então saudado por todos os colegas, vereador Tito. Então saudar também os nossos taxistas que são trabalhadores que não podem nunca faltar às nossas comunidades, pelo trabalho que fazem, a comunidade que está aqui presente também, O Croda, meu amigo pessoal, companheiro que estava aqui, já saiu agora, saudação para ele. E presidente da Associação de Moradores, enfim, pessoal que estava aqui. Eu queria, boa parte já, a colega Rosane já falou sobre o 1º de maio, né? Mas eu acho que a gente precisa sempre lembrar o 1º de maio como a gente sempre teve a concepção, o 1º de maio de lutas pelo avanço das conquistas dos trabalhadores. Mas eu me parece, Rosane e demais colegas, que os 1º de maio, desde os últimos acontecimentos, eles vão ter que ser mais de garantir os direitos já conquistados. Por quê? Porque o que a gente tem assistido, vou também reprisar o que a Rosane disse aqui, a barbaridade que aconteceu no Paraná, no governo Beto Richa do PSDB. Diga-se, frise-se isso, né? Reprimir professores que estavam buscando seus direitos é algo inaceitável no Estado democrático de direito que vivemos, né? Há muito tempo a gente não via isso, essa repressão de mais de 2 horas de bala de borracha, de bombas de gás lacrimogêneo, de pancadaria para cima dos professores, dos trabalhadores funcionários estatais, mais de 200 professores feridos. Isso é uma coisa, assim, insana, inaceitável de um governo que, sim, prega o Estado mínimo e que é um receituário neoliberal, privatista, e que é por isso que quer retirar os direitos dos trabalhadores lá daquele Estado. Então, eu acho que é um voto de repúdio até podemos fazer, vereador Busnello, aqui de todos nós. Eu vim com meu casaquinho preto, talvez muitos não tenham vindo de propósito, mas eu vim de propósito, e a Rosane tenho certeza também, pela chamada que os trabalhadores fizerem luto por esse abuso, vamos chamar assim, de dizer que essa violência e cinismo desse governador, retirando direitos dos trabalhadores deixando reprimindo com essa violência uma manifestação que era uma manifestação por direitos. O que que o trabalhador, o que que o professor tinha de arma? Um giz na mão, quem sabe? Vamos pensar quem é que educa nossos filhos, quem é que são os responsáveis hoje, que na verdade a educação dos filhos ela está quase que totalmente transferida para as escolas, infelizmente, pelo trabalho dos pais, no sentido de não estarem muito presentes em casa. E também falar da questão da lei da terceirização na Câmara, né? Muitos deputados que dizem que defendem os direitos dos trabalhadores votaram a favor dessa lei nefasta, como já foi bem dito aqui, não só hoje, em outras sessões, e que nós estamos vendo o debate, que infelizmente grandes redes de televisão, elas não estão mostrando, especialmente a Globo, não mostra esses debates, não mostrou a pancadaria. Se a gente for olhar outras redes, vereador Perondinho está sacudindo a cabeça aqui, eu não olho mais a Globo faz um mês, porque eu me nego, muito menos panfleto que só serve para botar no lixo, fazer fogo na churrasqueira, quem sabe. Senhor presidente...
Vereador Daniel, se você quiser a palavra, depois você peça a palavra para você ter seus pronunciamentos.
É incrível que a defesa dos trabalhadores incomoda tanto, né? É por isso que talvez nós temos pancadaria como aconteceu lá. Mas, enfim, se o projeto de terceirização passar no Senado, que eu acho que vai ser muito mais sensata a votação, com muito mais debate e diálogo... Rosane, querida companheira, a presidenta Dilma já disse que vai vetar isso, porque ela está do lado da classe trabalhadora e vai vetar esse projeto. Ela já fez essa declaração e nós podemos ter certeza disso. Então, eu quero concluir essa fala do Dia do Trabalho e dizer que realmente o Dia do Trabalho é um dia cada vez mais de luta pelos direitos e que nós todos temos que fazer essa defesa. E eu queria deixar aqui uma frase... do nosso grande Nelson Mandela, né? A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Mas não a educação com panfletos, panfletos da direita, panfletos apócrifos, coisa, claro,
quer fazer uma revista, um jornal reacionário, tu pode fazer. Quem tem dinheiro e desvia de imposto público, HSBC, todas as questões. Como é que é a Operação Zelotes? Engraçado que a mídia não fala disso, né? Veja, RBS, Zero Hora, todo mundo desviando dinheiro, não pagando imposto, desviando para a conta da Suíça. Isso a Veja não diz, a Globo não mostra. É incrível isso, né? Eu fico estupefata com essas questões. Mas a comunidade está vendo já isso e está se dando conta dessas aberrações. Mas eu queria falar também, saudar o prefeito Balim, vice-prefeito Bira, o nosso secretário Dentinho, pela realização da sétima FENI. Foi uma coisa assim, olha, brilhante, brilhante. Eu não sei se os colegas e a comunidade que está aqui presente certamente passaram por lá. O exemplo de criatividade, de empreendedorismo dos nossos pequenos, médios empresários é algo que nos orgulha muito enquanto higiense, tem que orgulhar muito. O que nós vemos na FENI é algo que a gente não consegue, muitas vezes está misturado quando acontece a Expo IGI, porque tem muitas pessoas de fora. Mas a FENI mostra a pujança do nosso pessoal, desde as pequenas coisas até as empresas maiores. Então, eu queria dizer o sucesso que foi o Café Colonial, o sucesso das agroindústrias familiares, que toda vez que tu passava lá, a fila estava quase que saindo pela porta. Todas, eu falei com uma agroindústria, uma delas me disse, vendemos 500 quilos de bolachas e biscoitos. Então, é algo que gratifica, e eu acho que nós temos que sim fazer cada vez mais que as leis, que o nosso SIM municipal, que todas as leis assegurem que os nossos agricultores possam se organizar. Uma pena que a queijaria, as nossas queijarias ainda não podem funcionar no nosso município, né? Nós temos um vendedor de queijos que vem do município de Joia para vender queijos aqui. Eu acho que ainda esse é um ponto que nós temos, secretário Nelsinho que está aqui, que nós temos que tratar no executivo e aqui também. Porque nós temos vários exemplos em Joia, em Augusto Pestana, em Coronel Barros, de micro queijarias. E eu lembro bem que a Emater tinha, e deve ter ainda, um projeto muito interessante das micro queijarias, que favorece a organização dos agricultores que querem lidar e trabalhar com a questão do queijo. Então, acho que isso falta para nós. Nós temos que ter, na próxima FENI, quem sabe, queijos de Juí fabricados aqui para que possa ser degustado. Também o jantar das etnias foi excelente. Não sei, vi só a Helena lá, não sei se outros colegas participaram. E eu quero fazer um participou também, vereador Mutli, nosso presidente. E eu quero fazer um elogio ao ex-vereador Cossetim, também participou aqui do jantar. Bom, cada um que participou deve falar por si, né? Não estou eu aqui fazendo propaganda dos vereadores, citei apenas os que eu enxerguei lá, porventura passaram por mim. Mas eu quero fazer um registro aqui sobre o parque do ex-vereador aqui, colega de vocês, dos mais antigos, ex-vereador Delmar Amorim, que cuida com amor e carinho do meio ambiente, das árvores e de toda a estrutura do parque. Vou lá no parque olhar, verifico, eu acho sensacional o cuidado com as árvores, com o meio ambiente, o trato que ele faz com o parque. E eu acho, colegas, que nós, eu já falei para o prefeito Balim, já manifestei aqui na tribuna, sei que outros vereadores já se manifestaram aqui, e já tem inclusive projetos que saíram dessa casa, para o uso do parque não ficar restrito apenas à Expo IGI, à FENI e a alguns eventos esporádicos. Aquele parque é um espaço público, Parque Vanderlei Burman, ele tem que ser um espaço compartilhado por todos os higienses. Nós temos espaço para andar de bicicleta, para andar de skate, para sentar na sombra tomar chimarrão, para o Nijuí trabalhar com a criançada, com a juventude, os passeios de pônei, de cavalo, as etnias podem abrir as casas, oferecer almoço, jantar. Por que não ter café colonial? Isso foi uma demanda de todas as agroindústrias, que eles querem servir café colonial mais vezes no nosso município. Por que não ter um espaço onde a comunidade regional, então, inclusive, enxergue como um espaço importante para degustação de produtos coloniais aqui na nossa região? Por que não criar desse espaço do parque um espaço que possa ser usufruído por nossos moradores? Então fica o desafio, eu vou apresentar um anteprojeto de lei do uso do parque mais vezes, porque eu acho que é uma pena aquele parque estar fechado e restrito só às feiras, enfim, às duas feiras maiores que nós temos aqui. E eu queria, por último, senhor presidente, falar de uma postagem que saiu na Unijuí. Convido a todos, colegas, a lerem e ouvirem essa postagem que fala O Silêncio dos Agricultores. São vários minutos de gravação, uma pesquisa e entrevistas com agricultores do nosso município sobre o uso dos agrotóxicos. Isso vem vindo já daquele debate que tivemos na Unijuí sobre o uso indiscriminado de agrotóxicos, onde aparece o nosso município, infelizmente, como um dos maiores consumidores de veneno do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. E nós temos que prestar atenção nisso. A Unijuí fez, então, essa entrevista com vários agricultores e chama O Silêncio dos Agricultores para mostrar a dificuldade que as pessoas têm de falar sobre isso e o medo que as pessoas têm de falar sobre isso. E aqui, novamente, não estou me reportando contra A ou B. Eu estou falando de saúde humana e de meio ambiente e que nós temos que ter a responsabilidade também sobre isso e pensar formas de um uso menos abusivo desses produtos na nossa natureza, no nosso meio ambiente, que trazem tanto mal à nossa saúde. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
No pequeno expediente, o vereador Valmir Elton Seifert, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia na nossa sessão, gostaria de fazer um comentário sobre, paralelo à nossa FENI, onde tivemos na nossa sociedade União Afucope, desde quinta-feira até no domingo, oitavo campeonato brasileiro de bolão master masculino, onde sagrou-se campeã, como foi lido aqui pelo nosso secretário Claudemiro Pezeta, a equipe da Sociedade União Afucope Seriluz, campeã brasileira de bolão masculino na categoria master, onde buscamos jogadores da região para fortalecer a nossa equipe, onde deixamos registrado, então, a participação de 15 equipes, muito bem treinadas, onde participamos, então, da abertura desse campeonato na quinta-feira à tarde. E Juiz só cedeu esse campeonato estadual de bolão porque no ano passado a Afucope Seriluz ficou campeã estadual dessa categoria. Então, oportunizou a nós e Juiz sediar esse campeonato brasileiro de bolão. Então, está de parabéns à Sociedade União Afucope, seus integrantes, a equipe de bolão que compõe toda a nossa região, onde foi selecionado os melhores atletas para representar a nossa entidade. Então, quero deixar aqui esse registro. O vereador Busnello falava do assunto do Alto da União, e eu tive por várias vezes, lá até visitando meu tio, da precariedade da situação que ficou aquele trechinho de 200 metros, onde o nosso distrito de Alto da União é mais velho que Ijuí. E não é diferente, Busnello. Quer dizer, na entrada do Ijuí, da linha 8, aquele pedaço, o problema começou junto e até hoje não se resolveu. Porque se torna um problema crônico e a gente fala e as coisas não acontecem. Já teve proposta de pessoas, e o vereador Barrichello, um dia a gente comentava, de nós nos unirmos e pagar, quem sabe, para fazer aquele serviço lá no Alto da União. Eu não sei como ficou, só que se estava ruim, estava. Se piorou, aí é lamentável o que se está fazendo. Teria que se resolver aquele problema, não com cascalho, com calçamento, resolver 200 metros... para resolver essa situação. Também se falou há poucos dias aqui dos médicos que não cumprem o seu horário na Secretaria Municipal de Saúde. As críticas foram feitas, mas é pior ainda o que acontece com os médicos quando uma família, uma pessoa idosa, paga a Uniplan mais de R$300 por mês, fica 15, 20 anos pagando, quando precisa fazer uma avaliação cardiológica para fazer uma cirurgia, você liga para o médico cardiologista, o médico simplesmente diz assim, não, pela Unimed não tenho vaga, a secretária fala. Particular tem R$390. Eu não acredito em uma coisa dessa. Peguei e fiz uma pesquisa, eu liguei. Só preciso fazer uma consulta. Pela Unimed? Não, pela Unimed não tem. Temos particular. Quanto? R$390. Mas será que a direção da Unimed não pode contratar mais médicos? Se os médicos estão fazendo o quê? Para que que nós estamos pagando? Isso é cooperar? Isso é cooperativa? A Unimed não está sabendo-se dessa situação? Todos nós somos sabedores que os médicos estão fazendo isso. Eu vou fazer uma visita à direção da Unimed e não vai ficar por isso, gente. Isso aí não tem, é um absurdo. Uma pessoa, quem sabe, tirar do seu sustento para pagar a Unimed quando chegar, quase no fim da vida, e daí os médicos simplesmente virar as costas. Então vocês desconvenham. Saiam da Unimed, deixem pessoas novas virem trabalhar, que queiram trabalhar. Esses caras estão ficando ricos aí, comprando metade da cidade, tirando das pessoas coitadas. Isso é um absurdo, gente. Isso aí não tem mais graça o que está acontecendo. O ser humano, o médico, quando faz o juramento, nem precisa mais fazer juramento. Acho que os médicos não precisam fazer, porque não cumprem coisa alguma. Então, é uma vergonha o que está acontecendo. Isso está acontecendo há vários dias. Todo mundo é sabedor. E eu estou cheio com isso. Eu vou até onde tem que ir. E vou fazer gravação e vou no Ministério Público, vou na direção da Unimed. E isso vai ter que terminar.
Só para contribuir com a fala do vereador Chico e do vereador Busnello, tomara que se concretize a referência ao distrito de Alto da União. Eu estou com a nova planilha orçamentária aqui, feito o novo equilíbrio financeiro, pedido junto à Caixa Federal, onde está prestes a ser assinado o reequilíbrio financeiro pela empresa vencedora da licitação, que parou nesse trecho que vocês falam de 200 metros. Então, está aqui comigo, veio nas minhas mãos essa semana que passou, e a princípio a empresa que venceu irá assinar essa nova planilha de orçamento, que é um reequilíbrio financeiro pela defasagem que houve nesse tempo todo. Sim. Eu dou uma palavra para o vereador. Com a palavra, para a comunicação de liderança, vereador Daniel, pequeno expediente não tem mais. Também não. Então, com a palavra o vereador Daniel Peronge, da bancada do PMDB, para a comunicação de liderança. Já pegou a comunicação de liderança, teu colega Dami, vereador Daniel, então você não teria como falar nessa hora.
Sim, senhor.
Vereador, desculpe, né, mas não é por minha vontade que você não vai falar, é porque o regimento interno não permite. Vereador Jagmin, que é a palavra como comunicação de liderança da bancada do PP.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, a minha saudação. A minha saudação especial aos taxistas que estão aqui nessa noite. Eu quero me ater ao assunto das estradas do interior, levantada pelo vereador Busnello. Realmente, esse caso do Alto da União já faz mais de 2 anos que está lá, estava trancado. Simplesmente a prefeitura foi lá, abriram aquela terra que o senhor falou, um corrimão ali, e ficou assim, está passando, e a gente conhece bem aquela subida ali, com aqueles matos que tem umidade. Aquele assunto ali onde que chove naquele buraco vai encher a casa daquelas pessoas lá de água. Nós estamos cansados de receber reclamações, do Itaí, de Santo Antônio, da linha 6 Leste. É incrível lá, esses dias teve um enterro lá com chuva, foi uma dificuldade terrível, falta empedramento naquela região, linha 7 Leste, em todos os cantos do município a gente está recebendo reclamações. Mas tenho que falar aqui também que eu lutei bastante, reclamei, pedi informação, indicação, até que resolveram uma situação aqui na linha base, no distrito de Santana, que as patrolas iam até uma parte e ali em diante não ia mais, sendo lá 7 moradias, todos produzindo leite, uma economia muito forte, que é os grãos e o leite aqui no nosso município, onde gera impostos, gera ISS, ICM, combustível, peças e assim por diante. Passou-se, a gente ouviu o prefeito ir a Porto Alegre e dizendo que a Secretaria de Obras Públicas enviaria para o município de Juiz 720 horas de máquinas para ajudar a recuperar as estradas do interior. Começou a colheita, terminou a colheita e as máquinas não apareceram até hoje. É difícil, eu acho que o executivo e nós também, vereadores, temos que lutar por isso aí. No ano passado, a Secretaria de Desenvolvimento Rural teve destinado 4 milhões e 100, 50% de despesas com pessoal. Neste ano, em vez de aumentar a verba, caiu para 3.900 e aumentou a folha de pagamento. Então, sobra o quê para a Secretaria desenvolver um trabalho que seja digno para os agricultores do nosso município? Então, nós temos que lutar aí juntos, né, para que seja revisto e seja feita uma suplementação de verba para a Secretaria de Desenvolvimento Rural, para que possa resolver os problemas prementes que está acontecendo aqui no município de Juiz. Era isso aí, senhor presidente.
Com a palavra, no pequeno expediente, o vereador Aldair Cossetim, da bancada do PT.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que ainda se encontra aqui presente, eu gostaria de colocar inicialmente em relação à indicação, um dos projetos que a gente encaminhou, executivo, em relação à moradia no município de Juiz. A gente está propondo a aquisição de um caminhão que vai fazer essa prestação de serviço lá nessas residências, onde há pequenos reparos. Eu vou resumir ele mais ou menos assim. Como nós temos um caminhão do peixe para auxiliar aí, o caminhão da flor, para por que não o caminhão para usar a habitação? Porque às vezes o problema é tão pequeno lá, uma folha só de brasilite, ou uma instalação de água, ou uma instalação de luz, é precário esse reparo que tem lá e essas pessoas não podem fazer. São pessoas vulneráveis, eles não têm condição de fazer. E se nós colocar uma equipe com 2 funcionários para fazer esse serviço, um caminhão completamente montado, com todo o equipamento dentro, esse material também disponível dentro, cano, luz, fio, o brasilite, o adesivo para colar, às vezes não precisa nem trocar o brasilite, é só botar uma manta asfáltica, um pedacinho, e tu consegue consertar a goteira que está chovendo em cima da senhora, do senhor lá. Então, esse é um projeto ousado que a gente vem em busca do executivo e buscar em outras esferas também, para que a gente venha realizar no nosso município de Juiz. Oxalá, se nós realizarmos, isso a gente já fez a demanda em momentos passados e até agora não conseguimos. Antes de passar para esse PIV, eu gostaria de colocar aqui também uma demanda que esse vereador já fez no momento passado sobre a construção de um poliesportivo junto à PIV, paralelo à PIV. Sabemos que temos área lá de cima ali sobrando. Podemos muito bem fazer lá um poliesportivo, mas um poliesportivo com todas as modalidades. Nós não temos no município de Juiz um poliesportivo digno para todas as modalidades. Ocorreu agora, durante a primeira prorrogação do ano da SPJUI, lá o esporte paralelo a essa FENI. O esporte é uma questão de entrosamento, é ciclismo, é corrida, é caminhada, é judô, é skatista, enfim. Todas as modalidades podem muito bem trabalhar paralelo, movimentando esse parque o ano todo. Nós temos lá, isso é pago por nossos cidadãos de Viense. Isso é pago por nossos impostos, tudo aquilo é construído lá. Por nosso poder público também. Eu acho que nós temos que ocupar ele de uma melhor forma. Provou nessa FENI, provou agora nesses 4 dias, que a parte esportiva deve funcionar acoplado ao parque, mas sim, está aí a demanda que a gente fez no momento passado, vamos retomar novamente e buscar os espaços lá para que realmente o pai e a mãe, Dona Helena, vá lá com os filhos brincar numa pracinha ou fazer alimentação dali nas casas éticas para movimentar essas casas e ter uma agregação de valores. Falando em agregação de valores, a nossa FENI superou a expectativa nessa 7ª FENI. Então, ela, com esses 4 dias de evento, quinta-feira, na abertura a gente estava lá, o presidente mais 3 vereadores dessa casa estavam representando lá na abertura, e a importância dessa consolidação da FENI em Juíra, ela já é uma coisa que não tem volta, e já tem demandas até de ter mais dias, não só 3 dias, 4 dias, 5 dias, aumentar, porque aí o fomento da nossa agroindústria, de nossa artesão, de nossa cultura, de nosso esporte, ela veio mostrar, Tito, veio mostrar realmente, lá na parte crioula que o senhor adora muito, o rodeio. Então isso é uma coisa que trouxe muito e está trazendo diferencial para nós. 240 agroindústrias participaram da nossa SPG, 240, não é uma nem duas, que às vezes estão escondidas por essa nossa grande desvia aí. Estão escondidas, por aqui, por ali, entre casas. Oxalá se o nosso interior começa a se expandir também com mais agroindústrias. É o que nós precisamos, com a melhoria, com certeza, dessas estradas que nos dão acesso para lá, nós vamos chegar. Com microcrédito e coisa assim, nós poderemos aumentar no futuro. 1.600.000, mais de 1.600.000 foi comercializado lá na Espejuí, na FENI. A Fé Colônia foi um sucesso total. Aquele é um outro espaço que nós precisamos melhorar. Eu já venho pedindo em todas as exposições que a gente expõe, representando a agroindústria lá, que o espaço da agricultura familiar, ele deve ser um espaço com mais carinho, com mais atenção. Já chamei novamente aos nossos gestores, ao secretário Dentinho também. Se exige de todas as agroindústrias azulejo, cerâmica, etc, 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 para aprovar a sua agroindústria. Mas quando se vai para um parque, se vai num parque aberto, onde entra tudo e sai tudo, não tem nada disso. Nós precisamos de um local da agroindústria digno, com inspeção sanitária, meu querido. Com muita inspeção sanitária. Aquela construçãozinha que teve ali no início da SPGI está até hoje, ali no lado do Alemão. Não foi ampliado um palmo a mais. Precisamos avançar, sim, um pavilhão grande e permanente para a agricultura familiar do nosso município de Juiz, onde vamos servir o nosso café, vamos expor nossos produtos para que realmente vão trazer qualidade para o nosso produtor. E para agradecer, muito obrigado, presidente.
Ainda no pequeno expediente, com a anuência do vereador Peseta, da bancada do PDT, não irá se manifestar. Passará a palavra ao vereador Daniel Perondi, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, nesse início do nosso verão, que hoje é uma segunda-feira fria, que pode se terminar um pouco mais quente, mas eu venho a essa tribuna, senhor presidente, e não me conformar com pronunciamentos nessa casa que se dizem respeito à política. Nós vivemos uma situação muito triste para o nosso país. Eu acredito que qualquer membro do Partido dos Trabalhadores tivesse receio de se pronunciar nessa tribuna. Ou tomariam uma posição como a ex-ministra, ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, que foi a Veja. Não por ser a Veja, por ser uma informação pura e da indignidade dos brasileiros em nosso país. O PT traiu os brasileiros. O que, que significa isso para nós? A corrupção plena que vem acontecendo em nosso país, onde um grupo de políticos usa o seu poder e a sua força para corromper, desviar dinheiro e se apropriar de forma incorreta, aonde nós temos a informação do ministro Dias Toffoli, indicado pela presidente Dilma, que foi advogado dos partidos dos trabalhadores. Consequentemente, é um bom jurista do qual nós não podemos discordar do seu conhecimento. Mas não há habeas corpus encaminhado pelos juristas e advogados dos empreiteiros na Operação Lava Jato. Foram soltos. 9 presidentes dos empreiteiros foram soltos por 3-2. E o voto do ministro Dias Toffoli foi decisivo para soltar, do que faz cair por terra todo o trabalho que o juiz Moro vem desenvolvendo na Justiça Federal de Curitiba, que eu acho que não acaba por aí, porque o processo está em andamento e vem uma decisão que vai ser respaldo para o nosso Brasil. Mas essa é a realidade do Partido dos Trabalhadores, uma realidade que foge da nossa vontade de viver, da nossa realidade moral, dos nossos princípios éticos, da nossa conduta que nos faz viver e não corromper e não fazer desvio. Eu acredito em pessoas que são do Partido dos Trabalhadores, pessoas decentes, honestas, que querem o melhor para o seu país, para a sua dignidade, para o seu mundo, que pensam de forma diferente e farão e tomarão posturas diferentes e não das quais vem apresentado. Senhor Presidente, eu quero também comunicar uma preocupação que o vereador Chico Sarcher trouxe essa casa a respeito do plano de saúde Unimed. É algo preocupante que nós temos que ter um conhecimento e em muitas situações, vereador Chico, buscarmos advogados. Não por eu ser advogado, não pelo César Busnello ser advogado. Eu me cito como exemplo. Eu tenho plano da Unimed, eu precisei de um procedimento cirúrgico no meu olho direito, onde eu tinha 2 cistos internamente. Consultei o Dr. Klaus Lopes, oftalmologista, onde ele me diagnosticou esses cistos e nós agendamos no hospital da Unimed para fazer o procedimento cirúrgico e para tirar o cisto. Tudo sob controle, até não posso reclamar a questão de tempo, porque eu tenho uma certa amizade com ele, acho que isso ajuda, que não deveria, mas ajuda. E foi agendado o procedimento cirúrgico no hospital da Unimed, com o plano da Unimed, fui no hospital da Unimed, fiz todo o procedimento, foi tirado o cisto com maior tranquilidade, me retirando do hospital da Unimed, vereador Chico, fui chamado para me conduzir ao setor de acertos. Eu fiquei pensando, mas acertar o quê? Se eu tenho plano da Unimed, estou no hospital da Unimed, eu tenho que pagar o quê? Fiquei pensando comigo. Daí me chamaram para o setor de acertos e falaram: senhor Daniel Perondi, o senhor tem um saldo devedor por esse procedimento de R$650. Eu digo, R$650 que eu vou ter que pagar por eu ter plano da Unimed, estar no hospital da Unimed? O que está acontecendo? Não, é que o plano da Unimed não cobre esse procedimento aqui no hospital da Unimed. Olha a resposta que eles me deram. Eu sou advogado, eu tenho só mais um espaço, eu tenho informação. Eu não podia brigar, não podia me exaltar no momento ali, porque eu estava com o meu olho direito tampado, só enxergando com o esquerdo e sabendo o que eu deveria fazer. Eu digo, emite o boleto para mim então, para 30 dias. Que eu faço pagamento. Falei bem simples assim. Mas peguei o boleto, fui para casa, no outro dia no escritório, fiquei pensando na situação jurídica, conversei com meu pai, que é advogado há 40 anos, com a minha colega Mara Lúcia Barbos, e não é propaganda, vereador César Busnello. É um procedimento que todos nós temos que tomar, conforme noticiado pelo vereador Chico. Eu entrei com uma ação declaratória de inexistência de débito, do qual eu poderia ter pedido cumulativamente danos morais. Não pedi. Mas para ter uma experiência do que iria acontecer. Sendo citado o hospital da Unimed, o procurador da Unimed me ligou: Daniel, vamos fazer um acordo? Eu digo, qual acordo, doutor? Não, a Unimed não vai lhe cobrar, tu pode retirar a ação. Eu digo, não, acordo feito, eu só quero que pague meus honorários advocatícios, 20% sobre o valor da ação, de R$650, deu R$120, e paga minhas taxas judiciais que eu tive para entrar com a ação de R$180. Esse é um exemplo que eu deixo registrado, para nisso que o vereador Chico falou: se o médico cobrar e o médico estar cadastrado pelo plano da Unimed, o paciente tem que ir lá na Unimed pedir o ressarcimento. E se porventura a Unimed não ressarcir, tem que entrar com uma ação pedindo o reembolso desse valor acumulado com dano moral. Isso vai fazer com que muitos médicos tomem noção do que estão fazendo ao paciente. Se eu tenho um plano da Unimed, eu tenho o direito de ser atendido hoje. Eu não preciso pagar particular para ter preferência. Que isso não é certo e não é correto. Mas cabe a nós, cidadãos, procurar advogados, procurar informações e tomar as medidas judiciais cabíveis para nós termos uma atenção especial que nós precisamos. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda no pequeno expediente, com a palavra o vereador Tito, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhor secretário, ao Regi, a Clarice, ao Clarissa, aos nobres colegas vereadores, vereadoras, à imprensa sempre atenta, levando as informações desse juiz a esse Rio Grande afora. Eu queria cumprimentar e dar os parabéns ao Paulo Costa, mas ele se ausentou, e parabenizar os colorados e dizer que o ano que vem me parece que vai ser a vez do Grêmio. A minha saudação aos taxistas, os mestres do volante, fazendo um trabalho excelente, ao nosso secretário de governo, ao Nelsinho, enfim, o público que nos assiste. Eu uso dessa tribuna, senhor presidente, para dizer da minha ausência, justificar que não foi por eu querer, me deu um problema em Marau, aonde o meu filho estava ajudando a mudança no apartamento que ele comprou, e me deu uma forte dor de cabeça e tontura. Aí, juntamente com meu filho, ele tomou as providências e fez diversos exames com profissionais. Tomei, estou tomando os medicamentos. Preciso ainda do retorno de uma biópsia, mas graças a Deus passou, e acredito que essa biópsia, eu não estou sentindo mais nada, eu acho que vai dar certo. Uso dessa tribuna porque quando se ouve falar da Unimed aqui, aonde eu lá em Passo Fundo, eu desde guri novo pago a Unimed, e achei que lá eu ia conseguir as consultas, ou menos, tendo que pagar tudo. E consultas e profissionais da área lá, indicado pelo meu filho, os profissionais que precisava, e tudo baratinho, R$600 uma consulta. E eu peguei vários profissionais lá, que o meu filho ficou preocupado realmente comigo, e graças a Deus não aconteceu nada. Então me preocupou a Unimed, eu pagando uma vida e precisei dela, não me adiantou para nada. Teve que pagar tudo particular. Poderia vir a Ijuí, mas eu estava lá, o acontecimento foi lá que aconteceu. Então, estou voltando aqui, senhor presidente, cheio de vontade, e pedir desculpa aos colegas de eu não poder estar aqui. Mas acredito que tudo transcorreu como manda o figurino. Me preocupo, sim, também que os colegas aqui se pronunciaram a questão das estradas do interior, que hoje o parque de máquina nossa está bastante sucateada, precisamos de maquinário novo. O colega Darcy Preto falava aqui há pouco, aonde tem, se busca um convênio, que isso é importante. Então, o importante é que a administração, sim, está preocupada com o interior. E eu, como morador do interior, sei das dificuldades. Eu já trabalhei por 3 anos no comando das estradas do interior, sei que é difícil. Agora, com o cascalhamento, coloca o rolo, as máquinas precisam ser mais resistentes. E nós, do PDT, estamos tomando as providências. Seria isso, senhor presidente. Meu muito obrigado.
Não tenho que pedir desculpa, vereador. Isso não foi um acontecimento porque você queria, mas aconteceu. E que bom que está aqui de volta. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.